ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Glória a Deus. Deus vai falar conosco nessa noite. A unção dele está nesse lugar. Abre comigo Efésios. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Paulo, na sua obra missionária de plantar igrejas, Paulo era um evangelista, amém? Então ele percorria as regiões plantando igrejas nas cidades e posteriormente a igreja de Cristo destacava oficiais para conduzir aquele rebanho. Paulo ficava um tempo ali até que a igreja se estruturasse, mas o chamado dele era evangelístico, ele era um evangelista, amém? E então ele se dirigia para outra cidade, deixava aquele grupo de irmãos aos cuidados de um outro líder. Assim foi Timóteo, assim foi Tito, amém? E alguns outros. E Efésios foi uma igreja com características especiais, porque cada igreja tinha as suas dificuldades, as suas lutas, e tinha também as suas qualidades. Efésios era uma igreja mais madura. Se você lê o livro de Efésios, você vai perceber que Paulo já trata mais de assuntos mais profundos, não tanto aquele leitinho espiritual. É em Efésios, por exemplo, que Paulo fala a respeito da batalha espiritual, de potestades, principados, da armadura de Deus. Então aquele era um povo mais calejado, eram crentes mais maduros. Amém? E o público-alvo de Efésios, dessa carta então, os Efésios, eram esse formato de crente. Um crente mais experiente. Um crente que já conseguia comer um alimento mais sólido. Só para você se situar. E Paulo escreve a eles nesse capítulo 1 e nos dá uma grande pérola a respeito de como deve ser uma igreja madura. Quais são as qualidades que uma igreja madura tem que ter? E esse é o tema, até o tema da nossa palavra, as qualidades de uma igreja madura. Amém? Lembrando que igreja somos eu e você. Amém? Nós podemos ser aquele crente leitinho, aquele crente do jardim de infância, né? Ou nós podemos ser aquele crente maduro, aquele crente mais experiente, pronto para experimentar coisas mais profundas a respeito do Senhor. Pronto a travar batalhas mais duras, mas também a colher vitórias mais legítimas. Eu quero ser esse tipo de crente maduro, que não se abala com qualquer coisinha, que não tem medo das circunstâncias da vida. Eu e você, nós temos que ser esse tipo de crente, esse tipo de igreja, porque é essa igreja que implanta o reino de Deus. Perceba isso. Uma igreja que ainda não é madura, ela ainda lida, ela ainda trata de probleminhas internos, ela ainda fica lidando com as coisinhas do dia a dia de igreja. De repente o irmão que não gostou do jeito que o outro irmão falou, problemas pessoais, e a igreja ainda está tentando se erguer, construir colunas, para daí então partir para implantar o reino de Deus e ter uma estratégia de evangelismo, uma estratégia de reino que a gente fala. À medida que a igreja vai amadurecendo, ela consegue expandir e conquistar. E eu creio que é esse estágio que Deus quer para nós, Igreja Ágape. Deus tem colocado nas nossas mãos grandes oportunidades de implantar o reino de Deus. Deus tem aberto portas. Deus tem feito maravilhas no nosso meio. E Deus conta com você. Deus conta comigo. Mas esse ide de Deus só vai acontecer se eu e você nos formos crentes maduros. Amém? Então vamos aqui rapidamente, nesse tempo que a gente tem, aprender um pouco a respeito das qualidades de uma igreja madura. Amém? Abre comigo no versículo 15, por favor. Então estamos em Efésios 1, versículo 15. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vós, mencionando-os em minhas orações. Então, aqui a gente vê os pilares de uma igreja madura. Qual era a alegria que Paulo tinha? Ele ouviu falar que aquela igreja de Éfeso, ao qual ele havia plantado no passado, agora chegou notícias a ele que aquela era uma igreja que era uma igreja de fé e de amor. Essa é a base de uma igreja forte. Essa é a coluna de uma igreja madura. Esse é o chassi de onde Deus constrói as coisas. Se uma igreja não tem fé e não tem amor, ela não se torna madura e ela não implanta o reino de Deus. Se você e eu não somos um crente de fé e um crente de amor, nós não implantamos o reino de Deus. Simples assim. Eu sei que são fundamentos básicos. São fundamentos básicos da palavra de Deus. Fé e amor é o princípio do cristianismo. Sim ou não? Claro. A fé nos desperta para nascer de novo, fé no Filho de Deus. E o amor nos impulsiona a ter uma vida em comunidade. Amem-se uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse é o mandamento que Jesus deixou. Mas o poder que existe nesses dois fundamentos é tremendo. O que um crente consegue fazer através da fé? Tudo é possível ao que crê. Uma igreja de fé, ela avança sem parar, independente do obstáculo que se levante, porque tudo é possível para a igreja que crê. Se a igreja tem fé, ela não para. O inimigo se levanta, tenta destruir, ela vai e atropela. O inimigo levanta portas, quer fechar a porta, ela vai e arromba as portas do inferno, porque ela é uma igreja de fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Você e eu, para sermos crentes maduros, o chassi, a base, eu tenho que ser uma pessoa de fé. Não posso esmorecer na fé. E a nossa fé é testada e ela pode ser aprovada ou reprovada. Todos os dias a nossa fé é testada. E ela pode ser aprovada ou reprovada. Deus nos dá exercícios de fé, por isso que Ele permite que a igreja passe por dificuldades, por isso que Ele permite que às vezes algumas coisas venham na sua vida e na minha vida. Ele está querendo me forjar, Ele está querendo ter que haja uma base forte para tudo que Ele vai construir, mas Ele não vai construir nada se não existe a solidez da fé. De acreditar que Deus pode. Acreditar em quem Deus é, acreditar no Filho de Deus, acreditar no sacrifício da cruz. Aí a fé abre um leque para a gente. Nós poderíamos falar só de fé um mês inteiro de palavra. Mas o importante é nós irmos para casa sabendo disso. A base para que você seja um crente maduro e forte é, primeiramente, a fé. Tomou posse? Você tem que ser uma pessoa de fé. E não só fé. Tem que também ter, o que, que o versículo fala ali, além da fé? Fiquei feliz desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram uns para com os outros. Esse é o nosso chamado. Amor. Ágape. A A igreja de Cristo, a igreja forte, a igreja que ama. A igreja de Cristo, forte, madura, a igreja que tem amor. Mas não é aquele amor bonzinho. Não é aquele amor, paz e amor. É o amor que está disposto a fazer tudo pelo outro. É o amor que está disposto a se entregar pela causa. Abre comigo em 1 Coríntios 13, por favor. Vamos ver o que, que é o amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não existe amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Ainda que eu tenha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E eu queria parar nesse versículo aqui, depois se você quiser reler, porque eu creio que é um texto conhecido. Mas olha só, ainda que eu tenha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E aqui a gente pega um gancho com que Paulo estava falando. A igreja tem que ter fé. Mas se não tiver amor, não é a igreja. E meu irmão, o inimigo trabalha querendo minar o amor nos nossos corações. Deixar a gente duro. Deixar a gente coração duro. Ovelha com lã toda bagunçada. Toda Sabe quando o cachorro foge para o mato e volta cheio de carrapicho? E a gente pode ser esse tipo de ovelha. Tudo com a nossa lã, tudo bagunçada, né? Tem uma palavra que não me foge, não sei, né? Que está toda emaranhada, né? Emaranhada. Por conta das situações da vida. Você e eu somos seres humanos, a gente tem sentimento, e às vezes a gente vai se decepcionando fora e dentro da igreja, né? Às vezes a gente achou que ia ser de um jeito e não dá certo. Às vezes a gente se dispõe com um ou outro, porque nós somos homens falhos. Às vezes é a gente que falha, às vezes é o outro que falha. E isso vai querendo minar o nosso amor dentro da igreja. E a gente começa a ficar indiferente ao mover de Deus, ao chamado de Deus. A gente já não ama mais o próximo como Jesus nos amou. É só por amor que uma igreja vive. E como vai o amor no seu coração? Pensa bem. A primeira resposta, não, vai bem, muito obrigado, né? A saúde vai bem, obrigado. O amor vai bem, obrigado. Será? Porque o amor se manifesta através das nossas atitudes. Através das nossas atitudes no nosso ministério, na nossa casa. Se lembre, quando eu estou falando igreja, eu não estou falando instituição. Não estou falando aquela igreja que tem uma inscrição estadual e que tem um estatuto. Não, estou falando de igreja nós. A igreja verdadeira de Cristo é uma igreja de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é uma igreja que ama. Porque mesmo que a gente tenha fé ao ponto de transportar montes, se não houver o amor, nada nós seremos. Vamos amar. E não é um discurso, né, de bonitinho, não, meu irmão. Amar é a coisa mais difícil desse mundo, mas a coisa mais poderosa desse mundo. Eu sempre falo isso, porque Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas, quando Ele quis mudar o cronômetro, zerar o cronômetro da humanidade, Ele não agiu como Deus forte, Ele não agiu como Senhor dos Exércitos, Ele não agiu como Deus justo, Ele agiu como Deus que ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênito. Ele quis mudar a história da humanidade, e o que, que Ele fez para isso? Exerceu amor por você e por mim. Quer mudar as circunstâncias? Ame! Talvez você esteja batendo na tecla aí, querendo mudança, meu irmão. Talvez esteja faltando amor. Talvez você já foi na força, talvez você já foi no grito, talvez você já foi na inteligência e não está dando certo. Vai na via do amor que vai dar certo. Vai no caminho do amor. Uma igreja que ama, ninguém segura, porque contra o amor não existem argumentos. Contra o amor não tem argumento. Você imagina aqueles homens que estavam apedrejando Estevão, e eles tinham vários argumentos contra ele. E ali ele orando por aqueles homens que estavam lançando pedras sobre eles. Imagina isso. Aqueles homens não tinham argumento. Eles só tinham ira no coração. Ele perdoando os seus assassinos. Igreja de Cristo, vamos amar. De verdade, fazer a obra com zelo. Por que, que a gente faz a obra com zelo? Porque a gente ama a Deus. Por que, que a gente faz a obra com zelo? Porque nós amamos o próximo. Por que os missionários vão entrar num barco, ficam 7 horas andando num barco para ir para Borba, fora o avião, e investem dinheiro do próprio bolso? Porque amam. Porque nós saímos da nossa casa, podíamos estar lá assistindo nossa TV, poderíamos estar fazendo tantas outras coisas. Por que eu venho até a casa de Deus para aprender mais da Bíblia? Porque eu preciso aprender como amar as pessoas melhor. Eu ainda não amo do jeito que Jesus ama. Então eu tenho que aprender a amar. Você ama do jeito que Jesus ama? Ainda não. Então eu ainda tenho muito a aprender a respeito de amor. Eu tenho muito que aprender. Como é que é esse negócio amar? Amém? E o texto continua. Vamos ver o versículo 17. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria, revelação no pleno conhecimento dEle. E aqui vem outras 3 ingredientes para uma igreja madura, uma igreja forte. Dá uma olhada aí, analisa. Vem comigo nessa. Não sei se você percebe, né, meu irmão? Eu gosto de... O jeito que Deus me usa para ministrar a palavra é assim... Nas entrelinhas, achando o significado de cada palavra, eu já tentei ministrar a palavra de outro jeito, mas é para isso que Deus me chamou. Amém? E aqui cada palavra tem um sentido. A igreja de Cristo, ela tem que ter sabedoria, revelação e conhecimento. Parece tudo a mesma coisa, mas não é. Sabedoria, revelação e conhecimento. Glória a Deus. E a igreja de Cristo, você, no seu dia a dia, você tem que exercer essas 3 coisas: sabedoria, revelação e conhecimento. Sabedoria, o que é uma pessoa sábia? Às vezes a pessoa nem é tão inteligente nos padrões humanos, às vezes ela nem tem tanto estudo. Às vezes ela nem tem tanto conhecimento, mas ela é sábia. A sabedoria, nós poderíamos dizer, do ponto de vista bíblico, que é atitudes e palavras assertivas. Sabedoria é você fazer a coisa certa, no momento certo, do jeito certo. Isso é sabedoria. Sabedoria é no dia a dia. Sabedoria é uma conduta correta. Sabedoria é um conhecimento de causa aplicado por experiência, por vivência. Eu vivo com Cristo, eu tenho uma caminhada com Cristo, eu já estou com Ele há muito tempo, então eu já tenho até o cheirinho dEle na minha roupa, o bom perfume de Cristo está em mim. Então, quando eu preciso agir, eu ajo em sabedoria, porque eu já tenho horas de voo com o Pai. Isso é sabedoria. Se alguém quer sabedoria, peça a Deus, ao Pai das Luzes, e Ele te dá sabedoria. É o jeito de agir correto. É a palavra certa na hora certa. E quantas vezes nós, Igreja de Cristo, falhamos com esse quesito sabedoria. A gente não tem sabedoria. Fala a coisa errada, na hora errada. Não é? Age de maneira impulsiva e a gente erra. Em não ter sabedoria. E a gente paga o preço por não ter sabedoria. Mas a Igreja de Cristo madura, ela é sábia. Tenha isso como meta na sua vida, meu irmão. Mas não é só sabedoria. Fala aí também que tem revelação. Revelação é alcançar algo que está oculto. Revelação é você buscar nos tesouros de Deus algo que ninguém conhece, que você ainda não sabe. E de repente Deus vem e te mostra, te revela. Sabedoria é aquela notícia fresquinha de última hora. Não, perdão, revelação. Revelação é a notícia fresquinha de última hora. Que o Pai te dá. Que o Espírito Santo conta para você. Revelação. Uma igreja sem revelação, ela não fica no time de Deus. Porque, entenda, uma igreja, ela começa a se construir através da palavra de Deus. E a palavra de Deus é perfeita. Não é? A palavra de Deus tem tudo aqui que eu preciso. Como igreja de Cristo está tudo aqui. Mas isso precisa me ser revelado. Não é eu ficar lendo só a Bíblia aqui, eu posso ler a Bíblia inteira. Se não existir a revelação do Espírito Santo, algo que venha a ser aplicado na minha vida, estou estagnado, eu estou parado, porque a letra mata. Uma igreja que não tem a revelação do Espírito Santo, ela se torna burocrática, ela se torna religiosa, ela se torna morosa, né? Devagar, lenta, mas quando existe a revelação do Espírito Santo, a igreja se torna dinâmica. As coisas começam a acontecer e existe, as engrenagens começam a rodar numa velocidade maior. Se você quer que a sua vida comece a andar num ritmo maior, meu irmão, talvez esteja faltando revelação do Espírito Santo na sua vida. Talvez você até seja uma pessoa sábia. Mas a igreja de Cristo madura não é só sábia. Ela também é uma igreja que tem revelação. Através do Espírito Santo. Nós não podemos apagar o Espírito. E também, por último, fala sabedoria, revelação e conhecimento. É fundamental para uma igreja de Cristo madura que ela tenha conhecimento a respeito da palavra de Deus. Por quê? Porque se uma igreja só se inspira na revelação, ela corre o risco de ser enganada por um vento de doutrina, ela corre o risco de ouvir algo e achar que é de Deus e não é de Deus. Então, se ela tem conhecimento da forma como Deus age, do caráter de Deus, da forma como Deus fala, dos princípios elementares da palavra de Deus, então ela pega aquela revelação do Espírito Santo, passa pelo filtro do conhecimento da Bíblia, então ela pode agir em sabedoria. E tem muitos crentes que só querem ter revelação. E se perdem na caminhada com Cristo. Tem muito crente que acha que Deus falou e Deus não falou. Tem muito crente que se motiva e investe tempo, quer que as pessoas também vão naquela dita revelação que ele teve, mas muitas vezes aquela revelação não é amparada pela palavra de Deus, não testifica com a palavra de Deus. E como ela não testifica com a palavra de Deus, ela não prospera. Do mesmo modo, tem muito crente que não busca a revelação de Deus, quer só o conhecimento de Deus. Eu ouvi falar que Deus faz. Eu ouvi falar que Jesus é um Jesus de milagre. Eu ouvi falar que Deus abriu o Mar Vermelho. Então ele se torna um legalista. Ele sabe tudo, mas ele não tem vivência. E se torna um religioso. E nós temos que procurar o equilíbrio de Deus na nossa vida entre a revelação e o conhecimento, para então agir em sabedoria. Está tomando posse? Uns buscam revelação, outros buscam o conhecimento. Jesus é loucura, né? Uns buscam o poder de Deus, outros buscam o conhecimento, a sabedoria de Deus. Mas Jesus é loucura para os que buscam sabedoria e é fraqueza para aqueles que buscam poder, porque ele morreu na cruz sendo fraco, mas ele se levantou em fortaleza e sabedoria de Deus. Vamos continuar. Versículo 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Aleluia! Então ele ora, a oração de Paulo era para que os olhos daqueles crentes fossem iluminados, para que eles pudessem conhecer a esperança para a qual Deus os havia chamado. Qual era a expectativa de Deus quando chamou aquele povo? Vamos entender isso. Isso é tremendo. Existe um livro, bênção, que é Vida com Propósito. Uma Vida com Propósito, se não me engano. Quem já leu esse livro? Eu lembro que teve uma época na nossa igreja que muitos leram. Tremendo. Aquele livro falou muito comigo a respeito de qual é a esperança para a qual Deus me chamou. Deus não te chamou apenas para ser salvo. Amém, também para isso. Mas Deus me chamou para muito mais que isso e Deus te chamou para muito mais que isso. Quando a gente fala, Deus tem um chamado na sua vida, às vezes é até um jargão de crente, né? Olha, Deus tem um chamado na sua vida. Essa é uma verdade. A esperança para a qual ele te chamou, qual é a expectativa de Deus quando ele foi lá, tirou você, resolveu tirar você da vida que você levava, investir tempo, recursos espirituais para te arrancar do reino das trevas e trazer para o reino do Filho do seu amor. Por que ele fez isso? Existe uma expectativa no coração de Deus para comigo. Ele olha para mim e fala, eu chamei o Marcelo. E eu espero um tipo de atitude da parte dele. Deus te chamou e ele tem uma expectativa para com esse chamado. E a grande pergunta que ecoa é, será que eu estou correspondendo com essa expectativa de Deus? Deus não quer que eu seja apenas um crente que venha, sente nessa cadeira a minha vida inteira, morra e vá para o céu. Esse é o plano básico, é o plano conforto, é o conforto, né? Eu venho, recebo todo domingo a palavra, Deus usa a vida de alguém, e aí eu sou abençoado, tento ter uma vida íntegra, e vou para minha casa, e vivo a minha vida, daqui a alguns anos eu vou para a glória. É bom, é lícito, mas eu quero te dizer que Deus te chamou para muito mais do que isso. Altas aventuras nas asas do Espírito. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus te deu talentos, Deus te deu oportunidades, Deus te colocou num círculo de amizade, Deus te deu certas condições que nenhuma outra pessoa aqui nessa noite tem. Já parou para pensar nisso? O seu RG espiritual é único. Você tem uma digital espiritual única, a qual Deus quer usar para abrir portas. Sabe quando você põe a digital lá para abrir uma porta? A sua digital é única e é só ela que vai abrir determinadas portas. Não negue o chamado de Deus, porque Ele tem uma expectativa para com você. Ele não só tem uma expectativa, que continua falando, e eu oro para que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou e as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos. Meu irmão, aqui é tremendo. Existem riquezas e uma herança preparada para você e para mim. É isso que está falando aqui. Existe um pacote de bênçãos reservadas para você, que é santo. É isso que está falando aí, ó. E Paulo está falando, como eu quero que vocês entendam isso, que existe riquezas da gloriosa herança que Ele tem para com vocês. É um grande mistério da graça. Mas tudo que a gente precisa já foi conquistado em Cristo, na cruz. Não é algo que precisa ser conquistado. Entenda isso. Tudo que você precisar um dia na sua vida, qualquer problema a qual você for recorrer a Deus, a solução para esse problema já foi conquistada em Cristo na cruz. É como se esse presente ao qual você precisa já estivesse no estoque para você. Nós só precisamos acessá-los, mas já estão reservados para mim e para você. E a palavra ainda fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no seu coração e no meu o que Deus tem preparado para mim e para você. Já está lá. Já está guardado para mim. Eu só preciso acessar. Eu acesso através da fé, eu acesso através da santidade. Mas já estão reservadas. Existe uma herança para você. Isso faz parte das boas novas. Não é só salvação. Existe uma herança guardada para você. Imagine se chegasse uma notícia lá na sua casa, uma carta do governo falando que existe um valor, uma grande quantia reservada para você, é só você ir lá e sacar, que era uma herança de um parente seu distante. Glória a Deus, hein? Já pensou se acontece? Mas muito mais que o ouro que se deteriora, existe uma herança espiritual guardada para mim e para você. Que passa pelas bênçãos da prosperidade financeira também, mas elas vão muito além do que isso. Igreja de Cristo, estou falando de igreja madura. A igreja madura, ela sabe que se ela precisar, já tem algo guardado para ela lá. Se chegar a visita, tem algo na dispensa para eu servir. Se precisar de carona, tem gasolina no tanque para eu dar carona. O que for preciso, a igreja já tem acesso a isso. E ainda conclui esse versículo falando o quê? Versículo 19. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Conforme a atuação da poderosa força. A igreja de Cristo madura, ela sabe qual é a grandeza do Deus ao qual ela serve. Qual é a grandeza do seu Deus? Pensa nisso. Qual é o tamanho do Deus ao qual a gente serve? Aí a gente pode olhar para o Velho Testamento e enxergar. um Deus que tirou o povo do Egito com mão forte, através de pragas, sinais e maravilhas, acompanhou aquele povo no deserto, abriu o Mar Vermelho, e você tem que crer nisso, porque se nós não cremos, quem vai crer? Não é historinha, isso aqui não é uma fábula, é um Deus que venceu batalhas, é um Deus que conquistou reinos, pela fé, é um Deus que ressuscitou mortos, que curou pessoas. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Quão grande é o meu Deus e o seu Deus. E a igreja madura, ela sabe o tamanho do Deus que ela serve. Então o inimigo se levanta, ela fala, vou chamar meu pai, hein? Eu sei o tamanho do Deus que eu sirvo. Não é um Deus pequeno, não é um Deus que se derrota, não é um Deus que se acovarda. O meu Deus é um Deus grande e poderoso. Aleluia! E o 20 continua. Aguenta aí só mais um pouquinho, a gente já está concluindo. Este poder, ele exerceu em quem? Em quem? Em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. Muito acima de todo governo, de toda autoridade, de todo poder, de todo domínio e de todo nome que se possa mencionar. Não apenas nesta era, mas também naquela que há de vir. Aleluia. A igreja de Cristo sabe que ao nome de Jesus, todo joelho se dobra. Entenda isso. Quando a gente vai implantar o reino de Deus, quando a gente vai numa obra missionária, quando a gente vai para uma cidade dessas que Deus nos leva, meu irmão, ao nome de Jesus, toda autoridade lá vai ter que se dobrar. É claro que existe uma história, é claro que existe um contexto, é claro que essa vitória tem que ser gerada, mas a igreja de Cristo tem consciência, eu estou indo para lá, eu vou viver lutas, a gente vai bater de frente com principados e potestades, mas no final, quando soar o gongo do último round, Jesus será campeão. E isso na nossa vida também. Estou indo para lá. Eu sei que o inimigo vai se levantar. Ei, mas ao nome do meu Jesus, toda autoridade se dobra. Ao nome do meu Jesus, todo poder está abaixo de Jesus. Primeiro Jesus, depois Jesus, em terceiro Jesus, em quarto Jesus, em quinto Jesus, talvez lá em último, outro poder, outro principado, outra potestade. É assim que é. Tudo que a gente falou até agora canaliza em uma pessoa, Jesus. Em um nome, Jesus. E a esse nome, o inferno treme, como a gente cantou aqui. Em teu nome, o inferno treme. Lembra quando Jesus chegava nos lugares? Os demônios já se manifestavam com medo. Demônios. Eu me lembro daquele gadareno que ficava no cemitério, lembra? E nem correntes o prendiam. Você imagina, meu irmão? Tamanha força daquele homem a ponto de romper o ferro. Imagina, uma corrente presa na sua mão. Como que coisa das trevas mesmo, né? E puxar e quebrar. E todo mundo tinha medo daquele demônio. Quando Jesus chega, Jesus não precisa falar nada. O demônio começa a ter medo de Jesus. Jesus, que temos nós contigo? Por favor, não me expulsa daqui dessa região. E o demônio de joelhos diante de Jesus. Aquele demônio ao qual todo mundo tinha medo. Ao nome de Jesus, qualquer tipo de potestade, principado, se rende. Aleluia. Essa é uma igreja madura que tem esses tipos de conhecimento. E o 22 é tremendo. Depois você lê com calma, meu irmão, esse capítulo, com essa visão de igreja madura. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. E aqui é tremendo. Tudo isso Deus fez para quem? Para a igreja. É muito amor. Ele preparou tudo isso para você e para mim. E aqui ainda fala, a igreja é o corpo de Cristo e é a plenitude daquele que enche todas as coisas. E aqui vem o chamado para nós, igreja. Plenitude. Quando alguma coisa se tornou plena, ela se tornou acabada. Sabe quando você vai enchendo um copo, ele ainda não está cheio, falta um pouquinho mais, até que ele fique totalmente cheio, então ali houve uma plenitude, concluiu, acabou, se tornou cheio. A obra de Cristo ainda não acabou, é necessário que ela acabe. Essa obra vai acabar, essa obra de Cristo vai chegar na plenitude através da igreja. Por isso que a igreja é a plenitude de Cristo. Nós estamos aqui para fechar a conta. Nós estamos aqui para lutar até o final. Como se o finalzinho, Jesus passou o bastão para nós, igreja de Cristo. Vai, corre os últimos 10 metros, igreja. Eu já fiz tudo para vocês. Tudo que vocês precisarem nesse último trajeto, eu vou dar para vocês. Mas vão, corram. Falta algo ainda. Jesus tem que voltar. E Ele vai voltar. E Ele nos deixou essa oportunidade de finalizar a obra que Ele começou. Sabe qual é a igreja que vai testemunhar a volta de Cristo? O mesmo tipo de igreja que viu quando ele estava aqui na terra, igual a igreja primitiva, uma igreja madura, que estava pronta a implantar o reino de Deus, que não ficava perdida nos seus probleminhas pequenos e corriqueiros. Era uma igreja que tinha fé, era uma igreja que exercia sabedoria, que tinha conhecimento das coisas de Deus, era uma igreja que tinha revelação do Espírito Santo, que conhecia quem era em Cristo e conhecia o Deus ao qual servia. Gostaria de estar chamando o ministério de louvor? Amém? Você é a igreja de Cristo nesses dias. Paulo já passou, Pedro já passou, Tiago, todos os discípulos já se foram. Somos nós agora, é a nossa vez, essa responsabilidade é nossa. Vamos ser igreja firme, vamos ser igreja madura. Se coloque de pé na presença do Senhor aqui nessa noite, amém? Por favor. Vou estar lendo só o último versículo com você, que está, se você não quiser abrir, mas medita nele, amém? Efésios 3:8. Em Paulo falando, embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, me foi concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério que durante épocas passadas foi mantida oculta em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus. Igreja era um plano que já estava guardado na manga de Deus há muito tempo. É isso que está falando aqui. Deus já tinha esse plano de um dia existir a igreja. E ele foi revelado aos poderes e principados e potestades através de Jesus. Quando Jesus veio, morreu, ressuscitou. Então ele inaugura a igreja de Cristo ali. Então algo inédito acontece. Porque até então o inimigo lutava contra o povo de Israel só. Mas agora ele está batendo de frente contra a igreja de Cristo. Mas a igreja de Cristo, ela tem armas. Ela possui todo esse leque de oportunidades para lutar contra o inimigo. A igreja de Cristo sabe se defender. Ela tem como se defender. Porque ela está nas mãos do Altíssimo. Por isso que a gente pode implantar o reino de Deus. O povo de Israel é a menina dos olhos de Deus, né? O povo de Israel é o filho da promessa. Nós somos os filhos adotados. Mas a igreja de Cristo tem uma autoridade de implantar o reino de Deus na terra. A igreja de Cristo tem uma missão. Nós temos tudo o que nós precisamos para finalizar a obra de Jesus. E é tempo de nós nos levantarmos como uma igreja madura para implantar esse reino de Deus. Eu quero ser esse tipo de igreja.